novos modelos de produção industrial, de tecnologias baratas, de relações trabalhistas e ambientais, de relação entre países. Tudo isso vem mudando o sistema mundial de comércio. Gigantes do passado, como a Petrobras, por exemplo, hoje têm um valor na Bolsa de Valores menor do que o Facebook. A crise financeira de 2008 acelerou a percepção de que o mundo entrou em uma nova fase de relações econômicas. O professor Marcos Troio, da Universidade Columbia, em Nova York, analisou essa nova era quando esteve na Comissão de Relações Exteriores do Senado.
A ideia de que o livre mercado, a livre interação das forças de oferta e demanda, criava necessariamente, ainda mais por conta da sua escala planetária, no âmbito do comércio internacional, ganhos e prosperidades para todos, foram, de certa forma, questionadas pelo advento da crise que levou à chamada Grande Recessão de 2008 e o declínio relativo dos modelos econômicos adotados no Ocidente.
Crises financeiras, desempregos estruturais, busca de competitividade, dificuldades no aumento de produtividade. Tantos desafios levaram a modelos alternativos de desenvolvimento que alguns especialistas chamam de capitalismo de Estado. Mas nem essas alternativas vêm apresentando soluções para problemas que afetam tanto países desenvolvidos como os em desenvolvimento. É o caso da desindustrialização no Brasil, como lembra o senador Ricardo Ferraço, do Espírito Santo.
A desindustrialização do nosso país, ela está em marcha batida. Aquilo que já representou 24%, 27%, 29% do produto interno bruto, hoje não representa 10% do produto interno bruto. Nesse ambiente de ausência de competitividade, de ausência de inflexão, evidente que a política externa, ela se faz mais necessária e mais importante.
A professora de economia, Lia Valls Pereira, da Fundação Getúlio Vargas, alega que acabou a época em que a indústria brasileira tinha poucos competidores nos mercados internacionais e possuía mais vantagens comparativas.
Essa zona de conforto acabou. Acabou porque o boom das commodities acabando trouxe de volta um tema que estava escondido e já era muito discutido no final dos anos 90, que é a competitividade da indústria brasileira e da indústria de serviços.
A China, que no passado atraía todo tipo de indústria, está se convertendo em investidor internacional. Com isso, transfere para outros países linhas de produção com menor valor agregado, de menor lucratividade e, normalmente, com mais problemas ambientais e trabalhistas. Professor Marcos Troio.
A China vai levar uma parte importante do seu parque produtivo para sua vizinhança geoeconômica. Impressionante hoje o montante de capital industrial chinês investido, por exemplo, no Vietnã. A Índia pescou isso muito rapidamente. O principal programa do primeiro-ministro Narendra Modi chama-se Make in India. Não Made in India, Make in India. Come Make in India, vem fazer. Porque ele percebeu que os custos de produção na China subiram demais.
Isso tem aumentado a importância de um conceito chamado regra de origem. Ela se refere à última transformação substancial do produto fabricado em uma cadeia global ou regional de valor. Pode ser um automóvel, um alimento processado ou um aparelho celular de marca chinesa.
Você montar uma empresa como a Huawei, montar uma operação na periferia de Santiago, com vistas à exportação para o Canadá, ou para exportação para o Japão, ou para a Coreia do Sul, se eventualmente a Coreia do Sul se juntar ao tratado, né? Ou seja, é um tipo de capital mais intensivo em tecnologia.
É um quadro complexo no qual as duas maiores economias do mundo, os Estados Unidos, maior importador, e a China, maior exportador, são ao mesmo tempo rivais e parceiros. Os dois países têm modelos econômicos bem diferentes. Enquanto os norte-americanos apostam na liberdade de mercado, os chineses têm um partido único, que domina o cenário político e um capitalismo que apoia empresas privadas, mas tem forte presença do Estado. Por isso, a preocupação do presidente da Comissão de Relações Exteriores, o senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo.
Com o pleno reconhecimento da China como economia de mercado a partir de 2016, economia de mercado, que obviamente a China não é, nós deixaremos de aplicar taxas antidumping que hoje protegem pelo menos 50 ou 60 produtos industriais brasileiros. Alguns de grande relevância para o estado do Rio Grande do Sul, a indústria calçadista e também para São Paulo, Birigui, Franca, Jaú, onde nós temos indústria calçadista muito forte, mas também tubos de aço, vidros.
Para tornar o quadro ainda mais complicado, são cada vez mais comuns nas rodadas de negociação comercial a presença de padrões privados, ao invés dos modelos estatais, e a participação ativa de organizações não governamentais, como explica a professora Vera Tortsen.
Um bando de ONGs que cuidam desse assunto, cada uma cria o seu selo. E a pressão é tão brutal nos grandes centros de compra que elas não vão comprar mais o seu café, porque tem que atestar que o trabalhador ganhou quanto ganhou. Na hora que o senhor consegue pagar um bom dinheiro para conseguir o selo que é etiquetado no seu café, no dia seguinte a pressão da outra ONG faz e o comprador maior acaba também não comprando mais.
Na próxima reportagem, o TPP e as políticas de desenvolvimento e comércio do Sudeste Asiático e da América Latina. Da Rádio Senado, Floriano Filho.